E hoje nós vamos conversar com a professora de gastronomia, Cássia Lopes Oliveira, sobre o feijão tropeiro. É muito apreciado mais para o norte do país do que aqui para o sul, apesar que aqui no sul também o pessoal gosta muito do feijão tropeiro. Professora, bem-vinda.
Tudo bem?
Tudo ótimo.
Então, tá joia. Olha, o feijão tropeiro ele é considerado o prato nômade do Brasil, né? Porque ele é apreciado no norte, talvez não, acho que na região sudeste.
Região sudeste ele é mais apreciado.
Mais apreciado, pegando ali Minas, Goiás e São Paulo, né? Porque o feijão tropeiro, ele surgiu do movimento do tropeirismo, né? Então, é entre esses estados, né, que é um prato que representa aí uma miscigenação gastronômica, né? Então, a gente tem uma base da cozinha portuguesa, a cozinha africana, e a gente tem também os temperos, as coisas que vão sendo usadas, né, no transcorrer desse prato. O feijão tropeiro em si, ele é bem básico. Ele é feijão, né, farinha e carne salgada. Por quê? Era fácil de se transportar esses insumos, né? Farinha seca, farinha de mandioca ou farinha de milho, carne salgada, que fazia com que durasse mais tempo, e o feijão que eles podiam levar e transportar para qualquer lugar, né?
É, porque praticamente atravessar o país, né? Ou ir para alguns lugares mais longe ali, carregando em cima de lombo de cavalo e de burro, tinha que ser algo rápido, né? E que pudesse conservar mais tempo.
É, e aí a gente fala que dentro do movimento tropeirismo, né? Hoje o chefe de cozinha, mas o cozinheiro, ele era o membro mais importante, porque ele que supria a tropa, né? Então, ele sempre saía 2-3 dias antes da tropa, para quando chegasse no acampamento, a comida já está pronta, né? Então, um dos pratos que eram bem característicos era o feijão tropeiro. Hoje, o feijão tropeiro, ele é condimentado, né? Então, a gente, além do feijão, a gente coloca bacon, a gente coloca linguiça, paio, ovo, couve, mas o feijão tropeiro básico mesmo são esses três ingredientes. Farinha, né, que pode ser mandioca ou milho, feijão. E aí o feijão depende também da região, né? Igual aqui no Paraná, eu percebo que vocês têm o hábito de comer mais o feijão vermelho. Tô errada ou é esse mesmo?
É isso aí.
Então, já em Minas a gente come mais o feijão carioquinha. Então, feijão tropeiro lá em cima é mais feito com feijão carioca, né? E a farinha de milho aqui também é mais presente. Em Minas a gente usa mais a farinha de mandioca, né? E aí entra todos os outros apetrechos que a gente fala, né?
E vai passar dos anos, a gente fala em sociologia sobre tradicionalismo, né? Que o tradicionalismo vai mudando também conforme o tempo, mas tem que manter, né, as origens, um pouco das origens. E a gente faz essa mistura ao longo dos anos, né? Do paio, da linguiça, da couve, que não é ruim também, né? Um bequinho, aquela gordurinha do bacon, do feijão, vai bem também.
Com certeza.
Bom, professora, a gente fala sobre todas essas variações, né, de trazendo... O feijão tem que ser mesmo o vermelho ou carioca? Ou, de repente, se eu não tenho nenhum desses ingredientes, eu posso usar um outro feijão?
Pode-se usar o outro feijão, mas esteticamente falando, os dois ficam melhor. O feijão preto, ele é um pouco mais macio, né? Então, o que que acontece? Ele pode desmanchar, porque o feijão preto, Fran, o feijão na cocção pro feijão tropeiro, ele tem que ser um pouco mais firme. Não pode ser o feijão que a gente usa no dia a dia. Então, quando a gente vai fazer o feijão tropeiro, o que que a gente faz? A gente tira o feijão, tipo, ali uns 5 minutinhos antes dele chegar no ponto que a gente seria o feijão do dia a dia. A gente tira e separa caldo e feijão, tá? O feijão tropeiro não vai o caldo num primeiro momento. Né? É como se fosse uma farofa, né? Então a gente vai deixar esse feijão um pouco mais sequinho. E o feijão preto, ele tem essa tendência de ficar um pouco mais molinho. E aí pode fazer uma mistura que não vai ficar muito legal esteticamente. O sabor vai ser bacana, mas a formatação em si não vai ficar tão boa.
Bom, o feijão, o celular aqui tá tocando, querido ouvinte.
O meu também, você viu que tá...
Uma mensagem de texto... Né? Aqui a gente só recebe mensagem de texto. Se você tem a sua pergunta, pode enviar para nós. Bom, professora, a gente fala que o feijão é um dos pratos mais apreciados, né, do Brasil. Existe uma maneira de deixar esse feijão mais macio também na hora de cozinhar? Ou É, tempo de molho dele, isso também influencia na hora de fazer?
Sim, o feijão, ele precisa fazer o remolho, né? A gente precisa deixar para que saia, né, esses gases que tem no feijão. Então, a gente, é interessante que a gente deixe o feijão de molho por pelo menos 8 horas. O interessante aí, eu sei que você que é dona de casa sabe disso, a gente deixa o feijão de molho à noite para fazer o cozimento no outro dia. E aí, a gente ganha em duas situações. A gente ganha no valor nutricional, porque a gente elimina esses gases, e a gente ganha também no tempo de cocção, porque ele estando de molho, ele vai ser mais rápido para cozer, né? Uhum. Então, só que, pessoal, tem que descartar a água do remolho. Tem muita gente que deixa o feijão de molho e já coloca aquela água mesmo na panela para cozinhar.
Uhum.
Não, e tem que descartar, tem que lavar e colocar uma água nova para poder fazer a cocção. Esse feijão a gente tem que fazer na panela de pressão, hoje que é o mais comum, né?
Uhum.
É uma média de 15 minutos. É, não se coloca nada para cozinhar o feijão no primeiro momento, né? Somente o feijão e a água. Se você quiser colocar, assim, uma folhinha de louro, você pode colocar para dar um saborzinho diferente e tal. Mas sal, alho, cebola, óleo, isso a gente não coloca na panela de pressão. A gente só vai fazer esse refogado depois que o feijão já tiver cozido. E aí sim que a gente consegue chegar num sabor legal. A gente, depois do cozimento do feijão, a gente vai fazer esse refogado, né? De cebola, alho, óleo, banha, o que vocês usam. E aí a gente vai amassar um pouquinho desse feijão para fazer com que aquele feijão fique o caldo mais grosso,
uhum.
né? Que às vezes fica aquele feijão ralo, esquisito, né? Então, a gente fazendo essa misturinha aí antes de... Quando vai ser fazer a primeira refogada, a gente tira um pouquinho ali, né? Amassa um pouquinho do feijão, joga nesse refogado e depois joga o restante do feijão.
Uhum.
E aí... deixa ferver. Enquanto ele ferver, ele vai fervendo ali por mais uns 15, 20 minutos para ele ficar bem grossinho e bem saboroso.
Então, vamos para o feijão tropeiro. Como fazer? Que hoje à noite, talvez, para o seu jantar, é um pouquinho pesado, né, professora? Esse feijão tropeiro à noite é bom no almoço, né?
Bom no almocinho de domingo, né? Que aí a gente pode acompanhar com uma costelinha de porco ou uma linguicinha ali na churrasqueira, que fica top.
Muito bom.
Né?
Bom, professor, como é a receita do feijão tropeiro?
Bom, vou falar uma porçãozinha aqui para 4 pessoas, né? Que se for menos é só dividir, se for mais é só ir dobrando. Provavelmente vai ser mais porque todo mundo gosta, né? Então, o feijão tropeiro a gente vai usar mais ou menos 250 gramas do feijão cozido nesse processo que eu falei com vocês. Antes de terminar ali uns 10 minutinhos, coloco o feijão para cozinhar, levo 25 minutos. Quando for com uns 15, 18 minutos, eu já abro a panela e já tiro com a espumadeira somente os grãos do feijão. Reservo um pouquinho da água, que eu posso precisar.
Ele não pode ficar muito molinho, não. Aquela casca, ele tem que ficar mais durinho.
Mais firminho, tá?
Uhum.
E aí a gente vai colocar aquele mesmo processinho lá, que a gente chama de um sofrito, que é alho, cebola, né? E põe pra refogar. Se eu for fazer o feijãozinho tradicional, eu vou cozinhar a carne seca numa outra panela, vou picar, né? E vou deixar separadinho pra misturar. Se eu for fazer a releitura do feijão tropeiro, ou se a gente for fazer uma brincadeira aí, que a gente vai usar aqui, é o que eu faço geralmente, né? Que eu gosto de colocar linguiça, bacon, ovo e couve. E aí a gente faz aquele feijão bem gostoso. Eu começo fritando o bacon, né? Tiro o bacon, frito a linguiça, tiro a linguiça, deixo separadinho. Aí naquela gordurinha que sobrou ali é que eu vou refogar o alho, a cebola e vou colocar o meu feijão. E aí eu espero dar uma douradinha nesse feijão, porque ele vai estar só os grãozinhos, né? Então aquilo vai dar uma douradinha. Quando aquilo estiver bem assim saboroso, que eu vi que incorporei todo aquele gostinho do bacon e da linguiça no feijão, eu vou e coloco de novo os insumos, que é a linguiça e o bacon. Volto ali pra dentro. E aí eu vou colocando, eu brinco que eu vou colocando a farinha de chuvinha, né?
Uhum.
Vou colocando bem aos pouquinhos e vou misturando. Vou colocando e vou misturando pra ele ficar úmido. Ele não vai ficar igual uma farofa, seco. Ele vai ficar úmido. Ah, mas passou, ficou muito seco. Por isso que eu falei no finalzinho, deixe um pouquinho do caldo. Se ficou muito seco, eu vou colocar um pouquinho do caldo pra fazer com que ele fique mais úmido. E ali, depois, eu coloco a carne seca, coloco o ovo cozido, né? E deixo quietinho. A couve, Fran, eu gosto de colocar ela bem fininha, crua e só abafo. Tampo a panela e deixo.
Uhum.
E aí, na hora de servir, é só tirar e misturar. E aí, um cheirinho verde, né? Uma pimentinha pra quem gosta, né? E igual eu te falei, e assim, acompanha muito bem um torresmo.
Né? Eita, eu já tô com fome. A gente não chegou nem ao fim da tarde ainda, estamos no meio da tarde, eu já tô com fome.
Então, um torresminho assim, bem no ponto, ou uma costelinha assada ali, bem temperadinha, e uma linguiça, se você não colocar no meio do feijão, se você quiser colocar ela pra assar e depois servir pra acompanhamento. Quando eu faço assim no dia a dia, né, eu faço só mesmo com o bacon e a carne seca, e eu faço a linguiça como acompanhamento, e aí fica muito bom também. Um arrozinho branco, uma caipirinha, fechou.
Ele é diferente do virado, né?
Sim, é diferente do virado, porque o virado ele é mais úmido. O virado para vocês paranaense é o tutu para nós mineiros, né? Então é um feijão que é mais caldoloso e que é engrossado com a farinha, né? Então ele tem caldo e aí você coloca a farinha e vai engrossando. A gente pode fazer uma pauta aí qualquer dia desse de um virado.
Com virado. É, aqui a professora lá é mineira e eu tava esperando um ai com oi aqui. Mas não foi alho e óleo, ou alho e banha, né? O que você preferir. Mas tava esperando
o alho vai junto. O alho vai junto. O torremo.
Eu adoro mineirês.
É, a gente tá assim, a gente se policia um pouquinho, mas não tem jeito. No dia a dia acaba saindo olha sou.
Tá certo. Muito obrigada, professora, pela sua presença aqui.
Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade. Espero que o pessoal goste, faça. E comente com a gente aí se fez, se gostou, né?
Isso. É tão importante quando as pessoas dão esse feedback, né? Olha, eu já fiz, gostei da receita, deu certo. A última foi o pão de queijo, né? Eu testei, ficou...
Ficou bom?
Muito bom.
Eita, que coisa boa.
Professora, muito obrigada. Um ótimo fim de semana.
Igualmente. Até a próxima.
Nós conversamos com a professora de gastronomia da Univel, Cássia Lopes Oliveira. E uma receitinha para você fazer aí no seu domingão. Ou então no meio da semana mesmo. Segunda, terça, quarta, quinta. Não importa. Vontade de comer é o que basta.